FAPESP, UIC, Beijing busca incentivar colaboração entre pesquisadores do Brasil e da China.
Simulações mostram como forças magnéticas complicam o nascimento de estrelas e planetas.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Eu sou Fabrício Marques, editor da revista Pesquisa FAPESP. E a partir de agora, você acompanha as principais notícias da ciência e da tecnologia no país. Aqui ao meu lado está Celso Filho, diretor da Rádio USP. Olá, Celso.
Boa tarde, Fabrício. E para ouvir e baixar edições anteriores do programa, acesse www.revistapesquisa.fapesp.br. No site você também pode ler a revista completa e acessar o conteúdo exclusivo.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Acaba de ser criado na Alemanha um laboratório virtual para estudar ambientes subterrâneos que são utilizados para estocar o lixo radioativo de usinas nucleares.
A Alemanha, que pretende eliminar a energia nuclear até 2020, busca criar condições mais adequadas para estocar resíduos radioativos por milhares de anos. Até agora, esse problema tem sido estudado por pesquisadores europeus e norte-americanos em laboratórios subterrâneos, mas o período em que cada pesquisador fica nesses locais é obrigatoriamente limitado para evitar prejuízos à saúde.
O sistema virtual desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer para automação e operação de fábricas mostra as formações geológicas e todas as condições subterrâneas do repositório nuclear. O trabalho pode ser feito à distância e colaborar no aprofundamento de estudos como da permeabilidade da água e de outros líquidos e gases. O sistema, conhecido como Virtus, terá projeção em 3 dimensões do local de armazenamento.
Seguimos com Rita Lee e uma passagem da música Nem Luxo, Nem Lixo.
Não quero luxo, nem lixo. Meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo, nem lixo. Quero saúde pra gozar no final. Não quero luxo, nem lixo. Meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo, nem lixo. Quero saúde pra gozar no final.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Nós estamos no telefone com a pesquisadora Elisabete de Gouveia Dalpino, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG. Ao lado do astrofísico Alexander Lazarian, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, a professora Elisabete está realizando simulações do comportamento do gás e dos campos magnéticos em bolsões no meio interestelar que são conhecidos como nuvens moleculares, e o objetivo é entender melhor o surgimento de novas estrelas. Professora Elisabete, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde.
O Celso Filho vai fazer a primeira pergunta.
Professor, okay. O que são nuvens moleculares?
Então, nuvens moleculares são o meio interestelar, o meio entre as estrelas na galáxia, em uma galáxia e especificamente na nossa galáxia, é permeado por gás, né? E esse gás pode aparecer em diferentes fases, né? Gás mais quente, diluído, e gás em maiores concentrações e mais frio, como é o caso das nuvens moleculares, né? O gás, por estar mais frio, ele se apresenta em maiores concentrações e, além de possuir átomos ionizados, possui também possui o gás em estado molecular. Então, e nessas regiões, dentro dessas nuvens moleculares, em pequenos glóbulos, né, em concentrações ainda mais densas e mais frias, é que se formam as estrelas, né? Então, isso é observado, nós sabemos que esses são os locais de nascimento de novas estrelas, não é? E os mecanismos pelos quais essas estrelas se formam ainda são objetos de estudo, né?
Pois é, eu ia lhe perguntar como é que nascem as novas estrelas nessas nuvens moleculares. O que, que se sabe sobre isso, professora?
Então, em linhas gerais, existem, dentro dessas nuvens, existem várias forças concorrendo. Mas o que vai determinar a coesão de uma determinada nuvem, né, a coesão que vai causar a formação de uma estrela, de um conjunto de estrelas, é a força de gravidade, né? Então, a gravidade é que vai determinar, é que vai causar a aglutinação, a aglomeração progressiva do gás de um desses glóbulos, digamos, que vai desencadear a formação de uma estrela ou um grupo de estrelas, né? Agora, como que uma nuvem decide formar estrelas? Bom, existem no meio interestelar, existem vários movimentos, né? Vários movimentos que são desencadeados, por exemplo, pela explosão de estrelas antigas, né? e massivas, que explodem em supernovas. Existem também ventos de estrelas. E tanto esses ventos como essas explosões desencadeiam movimentos supersônicos, ondas de choques no meio interestelar. Então, esses movimentos, essas ondas de choque, por sua vez, podem encontrar no seu caminho uma determinada nuvem molecular e essas ondas podem, então, essa onda de choque pode desencadear o início do colapso de uma dessas nuvens, né, de um glóbulo de nuvem molecular, por exemplo, que então esse colapso, pela ação da força de gravidade, causa a formação de uma estrela, né? Então, em linhas gerais, o processo de formação de uma estrela pode ser desencadeado por esses agentes externos, como ondas de choques, de explosões de supernovas.
Professor,
não sei se isso responde a sua pergunta.
Sim, certamente. Professora, só uma curiosidade, é fácil de enxergar essas nuvens moleculares?
Sim. Essas existem... essas nuvens, elas são bastante extensas, né? E elas produzem linhas moleculares que são observáveis com telescópios, né? Inclusive, elas são formações muito bonitas, né? Bastante extensas no meio interestelar, né? São regiões, inclusive, várias dessas regiões foram observadas, por exemplo, com o telescópio Hubble em alta resolução, são observadas em telescópios óticos e também em outras regiões, em outros comprimentos de onda, né? Mas é relativamente fácil de se observar, inclusive essas regiões de formação estelar recente, né? Existem aglomerados de estrelas brilhantes muito jovens e que foram recém-formadas a partir do gás em volta, né?
O Celso Filho tem outra pergunta.
Professor, o que se sabe até agora, pelo menos, sobre o comportamento do gás e campos magnéticos nas nuvens moleculares?
Ah, sim. Então, eu estava dizendo, né, que as nuvens, além da força gravitacional, existem outras forças, outros ingredientes que, digamos, que afetam a evolução e a complexidade dessas nuvens, né? Esses outros ingredientes são o campo magnético e turbulência, né? Como eu havia mencionado, essas interações constantes de ondas de choques e fatores externos como ventos de estrelas, jatos e ventos de estrelas supersônicos que incidem nessas nuvens, desencadeiam movimentos turbulentos. Então, as nuvens do meio interestelar, assim como as nuvens da nossa atmosfera, são turbulentas. E a turbulência afeta a dinâmica e a evolução dessas nuvens. Mas o outro ingrediente que existem nessas nuvens de gás são os campos magnéticos. esses campos magnéticos, eles permeiam todo o gás do meio interestelar da nossa galáxia, né? Na verdade, campos magnéticos, eles não ocorrem só nas estrelas, mas também no gás que permeia as galáxias, no gás que permeia o meio entre as galáxias e o meio interestelar dentro de uma galáxia, né? A origem desses campos bom, eles são primeiro formados nas estrelas e depois eles são injetados no meio interestelar por essas próprias estrelas, né? Através de ventos, quando elas explodem e assim por diante. Então esses campos magnéticos estão lá. E quando o gás começa a colapsar, né? A ser atraído para o centro da nuvem pelo campo gravitacional, porque como a parte mais central da nuvem é mais densa, a gravidade ali é mais intensa. Então, o gás ele vai sendo atraído para o centro desse bolsão, né, desse glóbulo de nuvem, né? E à medida que o gás ele vai caindo, ele vai carregando consigo também as linhas do campo magnético. E a gente pode pensar no campo magnético, uma analogia bastante simples, é pensar no, nas linhas do campo magnético como fios de um colar, por exemplo. E o gás, os glóbulos de né, as porções de gás, como as pérolas de um colar. E o que acontece é que, na verdade, o gás, esse acoplamento entre o gás e as linhas do campo magnético acontece porque boa parte desse gás ele é formado por partículas carregadas, elétrons e prótons e íons, não é? E esses, então, eles estão acoplados, eles se acoplam com o campo magnético, são partículas carregadas que são atraídas pelo campo magnético. Então, essas partículas de gás, à medida que elas vão sendo atraídas para o centro de gravidade da nuvem, né? Para formar uma condensação cada vez maior, que é a protoestrela, elas vão carregando consigo também as linhas do campo magnético, né? Então, o campo magnético, só que o campo magnético não é assim completamente inerte, ele também exerce uma força contra esse colapso proporcionado pela força da gravidade. As linhas do campo, elas se opõem a essa, né, a essa compressão crescente que a atração gravitacional causa. Então, chega uma hora em que as linhas, então, elas se opõem e podem dificultar o colapso gravitacional e a formação da estrela, né? Então, essas linhas de campo magnético, elas precisam, pelo menos parte delas, precisam ser removidas para fora, precisam ser parcialmente quebradas para se desacoplarem do gás que está caindo para o centro da nuvem.
Nós estamos conversando com a pesquisadora Elizabeth de Gouveia Dalpino, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. No próximo bloco, a professora vai nos contar quais são os principais resultados obtidos com as simulações do comportamento de gás e dos campos magnéticos nas nuvens moleculares. Professora, que música gostaria de ouvir agora?
Poderia ser Egberto Gismonti, Louro.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Entrevista.
Estamos de volta com a nossa entrevista com Elizabeth de Gouveia Dalpino, pesquisadora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ao lado do astrofísico Alexander Lazarian, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, a professora Elizabeth está realizando simulações do comportamento do gás e dos campos magnéticos nas nuvens moleculares, na tentativa de entender melhor o surgimento de novas estrelas. Professora, o que vocês pretendem encontrar com as simulações do comportamento de gás e dos campos magnéticos?
Bem, em primeiro lugar, eu deveria dizer que o meu grupo, né, essas simulações estão sendo realizadas por pessoas que trabalham comigo, estudantes que eram meus estudantes de doutorado e que agora são já pós-doutores. Essas pessoas são o Reinaldo Santos Lima, que agora está fazendo, ele já está fazendo seu pós-doc, parte desse pós-doc ele está fazendo lá, está em Wisconsin por dois meses. E também a Márcia Regina Leão, que também foi minha aluna de doutorado e que agora está realizando pós-doutorado na universidade, na Unicamp. Então, essas simulações que nós realizamos para tentar dar uma luz ou uma compreensão ao processo de formação estelar, elas foram motivadas pela seguinte ideia. Ou seja, como eu havia dito no bloco anterior, nós temos um problema, o campo magnético pode dificultar o colapso de uma nuvem molecular para formar uma estrela. Então, a gente precisa remover parte desse campo magnético para permitir a formação de uma estrela. E o mecanismo que era tradicionalmente proposto na literatura por pesquisadores da área, que era baseado na difusão, no que nós chamamos de difusão ambipolar, o mecanismo mostrou-se ineficiente, né? Simulações numéricas recentes, feitas por grupos europeus, mostraram que esse mecanismo era bem menos eficiente do que se pensava. Então, nós viemos com essa proposta, baseada numa ideia originalmente levantada por Alex Lazarian, como nós sabemos que nas nuvens moleculares existe turbulência, nós também sabemos que a turbulência é capaz de quebrar as linhas do campo magnético por um processo que nós denominamos de reconexão magnética. Esses processos de reconexão, então, a turbulência simplesmente age sobre linhas, por exemplo, dois pares de linhas com polaridade oposta, uma positiva, outra negativa. A presença da turbulência faz com que essas linhas, ao se encontrarem, elas se aniquilam parcialmente e formam uma nova topologia de campo magnético. E nesse processo há, inclusive, liberação de energia magnética e esse processo permite a quebra de parte daquelas linhas que estavam sendo levadas lá para o centro de gravidade da nuvem para formar a protoestrela. Então, essas linhas que se quebram, elas são desacopladas do gás e o gás pode cair mais livremente para o centro de gravidade e aí continuar o processo de formação da estrela, da protoestrela, certo? E isso era uma ideia baseada nessa teoria de reconexão magnética rápida, né, proposta pelo Lazarian e por Ethan Vishniak há alguns anos atrás. E nós, então, através de simulações numéricas magneto-hidrodinâmicas feitas em computador, nós testamos essa ideia e comprovamos que realmente esse mecanismo de remoção das linhas do campo magnético ele pode ser bastante eficaz e permite a queda do gás para a região central da nuvem para formar a estrela, né?
Professora, como é que se faz essa simulação?
Como que elas são feitas? Então,
é em computador. Eu entendi que são em computador, mas...
Então, como é que elas são feitas? O que a gente faz, existe um conjunto de equações matemáticas que descrevem a dinâmica de um fluido. E o gás de uma nuvem interestelar é um fluido. Só que é um fluido com campos magnéticos, então é um fluido eletromagnético. Então, a gente conhece as equações que descrevem a evolução no espaço e no tempo de um fluido magnetizado. Essas equações são as equações da magneto-hidrodinâmica. São equações, é o mesmo conjunto de equações que, por exemplo, físicos de plasma utilizam para estudar um plasma de laboratório, né? Porque o gás que existe no meio interestelar, o gás que permeia o universo, as galáxias e assim por diante, são fluidos que têm um comportamento de plasma, ou seja, gás ionizado com campos magnéticos. Então, as mesmas equações da física que se empregam, são empregadas num plasma de laboratório, a gente emprega. E a gente utiliza essas equações para calcular a evolução no espaço e no tempo. A gente constrói domínios, né, num programa de computador em três dimensões, em que a gente pode seguir toda a evolução no espaço e no tempo de uma nuvem que, sob a ação das forças de gravidade, sob turbulência, as forças magnéticas, ela vai terminar formando uma estrela. Então, a gente segue esse processo numa simulação numérica. E através, então, dessas simulações numéricas, é que nós verificamos que esse mecanismo que é, né, essa, que determina a remoção parcial do campo magnético, do gás que está colapsando para formar a estrela, através desse mecanismo, através da turbulência, funciona, né? E esse mecanismo também, ele explica, ele permite, esse mesmo mecanismo de turbulência permite remover os campos magnéticos nos estágios finais da formação de uma estrela. Porque quando a estrela tá terminando de se formar, o que resta? Resta a protoestrela lá no meio, que é esse núcleo central já bem denso, que vai começar a realizar reações nucleares para virar uma estrela, por exemplo, um protossol. E em volta dele forma-se um disco de gás em rotação, que vai ser o disco protoplanetário, certo? E esse disco, ele só sobrevive se... os campos magnéticos, esse disco que se forma, na verdade, ele são os resíduos da nuvem mãe que formou a própria estrela ali no meio, certo? Mas esse disco em rotação, ele só sobrevive se mais campos magnéticos, os campos magnéticos que foram trazidos até aqui, eles também podem atrapalhar a sobrevivência desse disco se não houver uma remoção de parte desse campo magnético que ficou, né, nesse disco de gás. Por quê? Porque, de novo, esses campos magnéticos podem remover a momento angular, podem remover a rotação do disco e destruí-lo, fazendo com que todo o gás caia para a estrela sem formar um disco protoplanetário, né? Então, aí, de novo, esse mecanismo de remoção pelo resto de turbulência que sobrou na nuvem que está formando esse disco protoplanetário, essa turbulência também permite essa quebra das linhas, né, a reconexão magnética. Então, parte dessas linhas são removidas desse disco, digamos, protoestelar, o protoplanetário, e aí permite a sobrevivência desse disco em rotação e que depois, mais tarde, alguns milhares de anos depois, vai formar o disco protoplanetário em torno da estrela, da estrela que se formou ali no meio.
Professor, o Celso Filho tem uma última pergunta.
Professora, como a comunidade científica tem recebido os resultados dessas simulações e quais os próximos passos e desafios para se compreender ainda mais o processo de formação das estrelas e planetas nas nuvens moleculares?
Bom, em primeiro lugar, a recepção da comunidade científica na área foi muito boa, foi muito positiva, sobretudo para explicar essa remoção do campo magnético nos estágios finais, na formação do disco protoestelar, que depois vai virar o disco protoplanetário. E por quê? Porque, essencialmente, esse mecanismo, era um problema-chave que ninguém compreendia exatamente qual o mecanismo que poderia permitir a sobrevivência do disco, né? do disco protoestelar. Então, a comunidade, inclusive, houve uma reunião o ano passado na Alemanha, que é a reunião de Protostars and Planets, que foi a sexta edição dessa reunião, que essa conferência acontece uma vez por década. Então, ela reúne praticamente toda a comunidade de formação estelar, astrofísica de formação estelar do mundo inteiro, e ela aconteceu em julho do ano passado, e nessa reunião esse mecanismo foi várias vezes citado na conferência e foi recomendado à comunidade que esse mecanismo deve ser explorado por toda a comunidade para se verificar a veracidade do mecanismo, né? Não só através de novas simulações numéricas feitas por outros grupos, mas também através de observações astronômicas, enfim. Então, a receptividade foi bastante positiva, né? Em relação ao futuro, então, quais novos testes? De fato, nós já estamos fazendo novos testes, nós estamos fazendo testes para tentar entender o mecanismo e quantificar melhor esse mecanismo. Inclusive, nós estamos fazendo testes de simulações numéricas que nós chamamos de test field methods. É um método para se isolar, para se tentar isolar o efeito através de simulações numéricas. Inclusive, nós estamos fazendo isso em colaboração com o Reinaldo Santos Lima e também com o professor Gustavo Guerreiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, que também foi um ex-aluno meu e que atualmente é professor da Universidade Federal e também é um especialista em simulações numéricas magneto-hidrodinâmicas. Então, a gente está dando continuidade a esses estudos do ponto de vista numérico. E do ponto de vista observacional, né, de observações astrofísicas, as regiões de formação estelar, essas de protoestrelas com esse disco, elas ainda são regiões muito difíceis de se observar, de se resolver através de telescópios óticos, por exemplo. Mas uma das grandes esperanças é esse conjunto de telescópios milimétricos, esse arranjo de telescópios milimétricos que está sendo instalado no Chile, que é o projeto ALMA, né? E observações simultâneas com todos esses telescópios de regiões de formação de estrelas, de protoestrelas com esses discos protoestelares, vão permitir dar alguma luz aos mecanismos que permitem a formação de uma estrela, né? Revelar se, por exemplo, mecanismos como esse que nós estamos investigando, quão eficientes eles são e assim por diante, não é?
Perfeito, professor.
E também, além disso, nós no IAG, nós temos um projeto numa colaboração com a Argentina, que é o projeto LIAMA, para a construção de um telescópio igual a esses telescópios, que são, na verdade, telescópios milimétricos iguais a esses do arranjo, né, do Observatório ALMA. Nós vamos instalar um telescópio igual nos Andes argentinos, a quase 200 quilômetros do ALMA, e aí nós vamos fazer observações simultâneas, combinadas, num arranjo interferométrico que vai permitir aumentar em 10 vezes a resolução dessas observações feitas com o ALMA, e aí a gente pode realmente observar ainda, enxergar ainda melhor essas as estruturas, né, que essa região mais central nas vizinhanças de uma própria estrela com o seu disco próprio estelar e verificar como que esse disco pode evoluir e se tornar um disco protoplanetário, enfim. Então essas são as perspectivas do lado observacional.
Nós conversamos com a astrofísica Elizabeth Gouveia Dalpino, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, sobre simulações que mostram como forças magnéticas e gravitacionais influenciam no processo de formação de novas estrelas. Para saber mais, leia a reportagem completa na revista Pesquisa FAPESP ou no nosso site, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br. Professora Elizabeth, muito obrigado pela sua entrevista. Queria lhe perguntar que música gostaria de ouvir para encerrar a nossa conversa.
Ah, eu que agradeço por essa entrevista, por essa oportunidade, né? Agradeço a todos vocês e aos seus ouvintes. Eu agora gostaria de ouvir, talvez, Milton Nascimento, Coração de Estudante. Eu gosto muito, me remete aos meus tempos de estudante.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, principal órgão de financiamento à pesquisa psiquiátrica no país, anunciou que não irá mais apoiar testes clínicos de terapias e medicamentos que tenham como objetivo apenas amenizar sintomas dos pacientes.
De acordo com Thomas Insel, diretor do Instituto, os testes deverão seguir uma abordagem da medicina experimental, na qual as intervenções não sirvam apenas para potenciais tratamentos, mas também gerem informações sobre os mecanismos que causam as doenças psiquiátricas. A nova regra faz coro com o movimento segundo o qual a pesquisa em psiquiatria precisa dar mais ênfase às raízes neurobiológicas das doenças, em vez de simplesmente criar medicamentos. No ano passado, o mesmo instituto declarou que não seguiria mais as diretrizes do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5, livro que orienta a atividade de psiquiatras no mundo inteiro, editado pela Associação Psiquiátrica Norte-Americana.
Em crítica publicada na revista Nature, Alan Francis, professor da Universidade de Duke, afirmou que entender o funcionamento do cérebro é um belo objetivo, mas levará décadas antes que alguém seja beneficiado por isso.
Seguimos com eles, Regina, e a música Peça em Cabeça.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nós estamos no telefone com Fernando Gallenbeck, professor titular do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que também fica em Campinas. O professor Gallenbeck foi um dos cientistas brasileiros que esteve na China, agora em meados de abril, participando do simpósio FAPESP Week Beijing, o evento promovido pela FAPESP em conjunto com a Peking University, reuniu pesquisadores brasileiros e chineses que apresentaram e discutiram seus trabalhos em áreas como ciência dos materiais, meio ambiente, energias renováveis, agricultura, medicina e saúde. O objetivo do simpósio foi justamente o de promover o encontro dos pesquisadores dos dois países para estimular futuras colaborações científicas. O professor Gallenbeck é pesquisador responsável pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação em Materiais Complexos Funcionais, o INOMAT, apoiado pela FAPESP em conjunto com o CNPq. E ele apresentou em Beijing os avanços no campo da eletrostática obtidos pelo seu grupo. Professor Gallenbeck, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
É um prazer estar aqui.
Professor, para começar, poderia nos contar suas impressões sobre a pesquisa feita na China, no seu campo do conhecimento? E como é que o senhor compara com o que o senhor viu em outros desses simpósios que a FAPESP já promoveu em outros países? O senhor foi a vários deles?
Bom, eu vou me concentrar mais na China mesmo. Eu estive pela primeira vez na China em 1990. E essa foi a minha quarta viagem à China. E é impressionante ver o avanço e a importância enorme que é a ciência da China hoje ocupa no cenário global. A China, como país, obviamente tem grandes planos, grandes ambições e caminha para ser uma das duas, aliás, já é, né, uma das duas principais potências. E a ciência chinesa é extremamente ambiciosa. Eu diria que hoje, nesse momento, principalmente em lugares como a Universidade de Pequim, eles não pensam em nada que não seja absolutamente a fronteira do conhecimento e fazem isso numa perspectiva que não é nada imediata. Fazem isso em perspectiva de muitos anos, quem sabe de décadas. Então, a presença chinesa hoje no cenário científico realmente é um fato impressionante.
Professor, de que forma essa viagem à China abre caminhos para colaborações na sua área?
Sim, esse foi um dos objetivos dessa viagem. E, pessoalmente, eu tenho estado envolvido em colaboração com a China, principalmente ligado a atividades do Centro do CNPEM, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E as perspectivas de colaboração são muitas. Como eu disse, hoje nós podemos olhar para eles em muitos temas, em muitos tópicos, como líderes, ou se não líderes, como participantes do primeiríssimo time. E, obviamente, nós temos que procurar associação com grupos muito avançados. Por outro lado, uma coisa que é muito interessante de observar entre os chineses é que eles têm perspectivas, seja estritamente científicas, seja de aplicação e de impacto da ciência na vida do país, eles trabalham as duas coisas ao mesmo tempo. Isso faz com que eles também tenham uma competência muito grande na ligação entre ciência básica, engenharia, tecnologia, inovação. Eu acho que durante muito tempo, ou durante alguns anos pelo menos, nós nos acostumamos a pensar na China como uma fonte de cópias baratas de produtos industriais. Pelo andar da ciência na China e pela vinculação dela com os setores econômicos e estratégicos do país, nós estamos começando a ver a China como um lugar de criação extremamente inovadora. Então, no futuro, tanto quanto nós acostumamos olhar aí para o Vale do Silício, para vários lugares na Europa, no Canadá, como no Japão, como os lugares onde nascem coisas muito novas e que mudam o mundo, nós temos que olhar também para a China.
Professor, eu queria queria que o senhor falasse um pouco sobre os avanços no campo da eletrostática, que me parece que foram o tema da sua apresentação para os colegas chineses lá na Universidade de Pequim. O que o senhor apresentou? O que é? Eu sei que um dos tópicos foi a higroeletricidade, que é a eletricidade proveniente da umidade. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente o que o senhor apresentou lá.
Tá, a apresentação que eu fiz tinha, na primeira parte, uma curta resenha dos problemas atuais associados à eletrostática. É uma área de cujo conhecimento antiga. Alguns experimentos eletrostáticos são muito populares em feiras de ciências e entre estudantes, mas, de fato, o nível do conhecimento científico, o nível do entendimento a respeito de eletrostática é bastante precário. Isso tem sido reconhecido por vários autores importantes, e o resumo é: falta uma boa teoria e falta também um conjunto de experimentos, de padrões experimentais reprodutíveis, bem conformes ao paradigma, aos paradigmas básicos de ciência, do ponto de vista dos experimentos, né? Então, nós temos dificuldades muito grandes com a teoria e dificuldades com os experimentos. E a consequência disso é que o controle de descargas eletrostáticas até hoje é um grande desafio, o que acaba causando acidentes aí pelo mundo todo. Aqui no Brasil nós tivemos recentemente lá o episódio de Alcântara, né? Que, segundo o parecer da comissão que fez um relato sobre o acidente, acabou concluindo que a causa mais provável teria sido uma descarga eletrostática descontrolada.
O senhor está falando da explosão do VLS, do veículo VLS, lançador de satélites em Alcântara, lá que matou vários técnicos, pesquisadores do INPE, né?
Não é por acaso que o maior laboratório de eletrostática do mundo pertence à NASA, nos Estados Unidos. Eles têm recursos fantásticos, mas sofrem, como quaisquer outros, com as nossas limitações teóricas e experimentais. Fenômenos eletrostáticos completamente fora do nosso controle são também os fenômenos atmosféricos, né? Relâmpago, raio, evento que todo mundo conhece, e com relação aos quais, ou por causa dos quais, nós sofremos prejuízos materiais e pessoais significativos em toda a parte. E isso não, esses problemas, seja atmosférico, seja os de descargas em terra, eles não são devidos à ignorância ou miséria. Eles são devidos, antes de mais nada, à falta de conhecimento científico, porque eles ocorrem também em países muito desenvolvidos, países muito ricos, em instalações industriais caríssimas, né? Mas acontece. Bem, então eu começo a apresentação fazendo uma resenha sobre essa situação e depois mostrando dois tipos de desenvolvimentos que nós temos feito no laboratório, e os dois dizem respeito à mesma questão, que é a seguinte: quais são as entidades materiais responsáveis pela eletrização e qual a origem delas e como elas podem ser controladas? Bem, no caso da hidroeletricidade, nós mostramos que a umidade atmosférica é uma fonte de cargas elétricas para objetos que estão no meio ambiente. E uma consequência prática dessa descoberta, que foi publicada pela primeira vez em 2010 por nós, é a seguinte: nós podemos construir um capacitor elétrico, um dispositivo elétrico muito simples, que automaticamente gera eletricidade, espontaneamente, a partir da captura, nós falamos da absorção da água atmosférica. E esse trabalho tem evoluído para a produção de dispositivos que, nesse momento, são dispositivos de microgeração. Eles estão na faixa de miliwatt. Mas que nós pretendemos, já temos progredido bastante, pretendemos chegar a dispositivos de geração elétrica significativos, não apenas para microgeração. E o outro, a outra parte que foi apresentada diz respeito à triboeletrização, ou seja, eletrização associada ao atrito. Esse atrito pode ser uma coisa muito simples, pode ser o pente que você passa no cabelo, né? O atrito do pente com o seu cabelo. Mas também pode ser o atrito de um avião com ar, e ou de uma borracha de pneu, ou de um automóvel com o, seja o asfalto, seja o próprio ar em que o automóvel se desloca. E com relação à triboeletrização, tem havido muito debate, muita polêmica, muitos resultados conflitantes. E nós publicamos resultados mostrando que, no caso de plásticos e borrachas, a triboeletrização, a eletricidade, é devida a um fenômeno que nós chamamos de mecanoquímico. Mecanoquímica é qualquer química, qualquer reação causada por uma ação mecânica. Então, a formação das cargas responsáveis pela eletrização resulta da quebra de cadeias de polímero, formação de radicais livres, seguida da formação de íons. E esses íons, então, vão eletrizar os sólidos. E essa descoberta nos deu um certo controle de eletrização de plásticos, que nos permitiu fazer, de um lado, uma litografia elétrica em escala macroscópica, e estamos agora fazendo também em escala nanométrica, e também mostrar que, em alguns casos, a maior fonte de atrito é justamente a eletricidade estática, causada pelo próprio atrito. O que cria uma situação um pouco complicada, né? Você faz o atrito produz cargas e as cargas podem aumentar o atrito. Isso foi mostrado pela primeira vez numa publicação no fim do ano passado. E essa publicação justamente foi o último assunto que eu tratei na apresentação.
Perfeito, professor. Nós conversamos com o professor Fernando Gallenbeck, ele é professor titular do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, e ele participou do simpósio FAPESP Week Beijing, que aconteceu na China agora em meados de abril. Professor Gallenbeck, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Vocês a oportunidade de conversar com os seus ouvintes. Eu tenho um enorme prazer em poder apresentar e expor aquilo que nós fazemos, que é feito procurando criar soluções para problemas que afligem a todas as pessoas. Muito obrigado a vocês.
Obrigado.
Seguimos com Gilberto Gil e a música Rouxinol.
Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi um rouxinol. Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi um roxinol. rouxinol. Foi um rouxinol. Levei-o para casa, tratei da sua asa. Ele ficou bom, fez até um som. Com um toque diferente, dizendo que era um rock do Oriente pra mim. Cantando um rock com um toque diferente, dizendo que era um rock do Oriente pra mim.
E assim encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, uma parceria da Rádio USP com a revista Pesquisa FAPESP. Para ouvir os programas anteriores ou folhear a revista Pesquisa FAPESP online, acesse www.revistapesquisa.fapesp.br. Para entrar em contato com a nossa produção, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br.
Pesquisa Brasil foi apresentado por Celso Filho, eu, diretor da Rádio USP, e Fabrício Marques, editor da revista Pesquisa FAPESP. Trabalhos técnicos de Beto Alves, UBA, e a produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi.
Até a próxima sexta, a 13h.
Até lá, pessoal.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.